Voltamos a apresentar Autores e Livros.
O Autores e Livros está de volta. Na entrevista de hoje, a gente apresenta a conversa que Maurício Melo Júnior fez em março desse ano com o poeta Nicolas Baer, que fala sobre a literatura em Brasília e sobre seu último trabalho, Razilha.
Entrevista Leituras com Maurício Melo Júnior.
Brasília sempre foi seu tema de predileção, você, a toda a sua trajetória poética, ela se prende muito à cidade. Naturalmente é uma paixão.
No fundo é uma obsessão boa, não é patológica, não é doentia, é uma obsessão boa que eu cultivo, né? Eu achava muito fácil escrever sobre Brasília, porque Brasília era, ainda é em termos, uma folha em branco, né? Se escreveu pouco sobre Brasília e eu tive a sorte, eu acho que foi sorte, chegar aqui, você escrever sobre a cidade que pouco se escreveu, né? O melhor texto de Brasília, obviamente, é o da Clarice Lispector, que eu li naquela época, que me influenciou bastante, né? Mas aos poucos eu fui preenchendo e criando um rótulo para mim, que eu brigo com esse rótulo poeta de Brasília, sabe? Mas é do conflito que nasce a poesia, né? Quer dizer, mas Brasília foi uma tentativa de resolução de um conflito com uma cidade que, onde eu cheguei aqui, era uma cidade agreste, agressiva, era uma maquete. Eu saí do mato, né, de Mato Grosso, saí do mato para cair na maquete.
E você opta por uma poesia do verso branco, do verso mais livre, que de certa forma traduz mais o espírito da cidade daquela época ou não?
Traduz um pouco o espírito da geração mimeógrafo, né? Da geração marginal. Né? Quer dizer, e eu me norteei muito numa coisa da simplicidade, né? O plano piloto. Né? Quer dizer, a simplicidade de Brasília, eu acho que a luminosidade de Brasília, a clareza de Brasília, eu queria muito botar isso na minha poesia.
E há pelo menos uma tentativa, uma disposição, melhor dizendo, de se trabalhar com a linguagem local, que é muito própria, que é muito particular, né? A coisa da W3, da L2, você trabalha com essa linguagem também muito profundamente na sua obra. Como é também essa tradução dessa linguagem?
Brasília é maravilhosa porque ela permite muitas associações, né? Essa racionalidade, a cidade mais racional do mundo. Né? Aí você bota o irracional, essa linguagem de Brasília das siglas, você inverte as siglas. Né? Quer dizer, é uma cidade que propõe muitas. É uma cidade com simbolismo muito grande, asas, a sul, asa norte, o eixo, fora do eixo. Né? Quer dizer, é uma cidade assim, que proporciona, como eu falei, muitas associações. Né? E é uma cidade nova, né? Então eu achei que eu tive muita sorte, mas como eu disse, eu estou escrevendo bastante sobre Brasília ainda, mas está cada vez mais difícil, o que é legal, né? Você não pode virar cover de si mesmo. E é uma coisa interessante, como que eu estou começando a escrever sobre microcosmos de Brasília.
Você tá com um novo livro, o Razilha, né? É a Brasília sem o B, né?
É.
E que é dedicado a grandes figuras. Por que o Razilha e por que essas figuras?
O livro tinha um título muito ruim, que chama Mitologia Candanga, sabe? Eu li Mensagem, claro, li muitas vezes, Mensagem do Fernando Pessoa, que fala dos heróis portugueses, né? O Fernando Pessoa fala do Henrique o Navegador, o Infante. Eu falei, quem são nossos heróis? Quem são nossos heróis, nossas figuras, né? E aí eu fiz uma lista de 100 pessoas, né, muitas bem conhecidas, como Lúcio Costa, e outras menos conhecidas, né? E aí eu comecei, isso demorou 3-4 anos, não foi esse livro, né? Não é que foi uma guerra, não é uma guerra, mas é uma luta com as palavras, que tem aquele poema do Drummond, né? Luto com as palavras, mal rompe amanhã, né?
Lutar com as palavras é a luta mais vã, mas recomeçamos todos os dias, mal nasce amanhã, algo por aí.
Porque o poeta é um trabalhador braçal da linguagem, né? E eu fiz uma lista e muitos poemas aconteceram, muitos não. Né? E dos que não aconteceram, eu fiz uma lista também das pessoas que eu quero homenagear, que não. Eu vou ler aqui um poema do Lúcio Costa, que eu gosto, sabe? Porque às vezes a gente acerta a mão. A verdade é essa. Às vezes você erra a mão, às vezes. Mas quando você acerta a mão, a gente tem que sair, né, correndo, pulando. E Lúcio Costa. A razão pensa e surge o gênio de dentro da borboleta. E o Joffre Mozart Parada. Eu acho que são pessoas que fazem, que deram sangue para o Brasília, assim, que lutaram, que deram sangue mesmo. E tem que ser reconhecida. Joffre Mozart Parada foi o cara que o Lúcio Costa deu para ele o mapa do plano piloto e falou assim, agora plota. E ele foi estaquear, onde a W3, Eixinho, Eixão, L2, tudo. Joffre Mozart Parada. Riscou no chão a cidade riscada no ar. As brasilinhas que pisas. O mais importante desse livro são as mini-biografias dos 67, tá? Né?
Tem poema por lá.
60, porque há um, não é que há um desconhecimento, há um desconhecimento, assim, porque eu vou em muitas escolas, até em universidade, as pessoas confundem, sabe? E eu acho que a gente só vai gostar de Brasília o dia que a gente conhecer. E você só preserva aquilo que conhece, né? Tá, aí eu vou ler mais um aqui, que o Galdino, né? O índio Galdino, que é a nossa grande mácula aí, né? Galdino. Tarde da noite, fogo no açoite, cinzas na manhã, a pele da cidade queima e não é grama. Francisco Ozanã, o nosso grande jardineiro.
Grande jardineiro, né? De Brasília.
O poema dele é tão simples, é tão... As pessoas talvez vão dizer, eu também faço, então faz. Né? O poema do Ozanã não podia ser outro. Todos os anos os ipês te oferecem flores.
Então, mas o Ozanã foi uma figura interessante. Foi. Agora, assim, a cidade, 60 anos da cidade, então, né? Você está aqui desde os anos 70.
70, 74. Né?
E a cidade ainda dá caldo, ainda dá tema, como é essa
loucura,
coisa de chegar aos novos temas de Brasília?
Mas está ficando mais difícil, como eu falei, né? O que é bom, né? Porque eu já falei da burocracia, do poder, do céu, do Lago Paranoá, do Cerrado. Quer dizer, eu só vou publicar alguma coisa que seja melhor do que eu produzir. Não tem sentido eu, né? E eu tenho que ter o meu desconfiômetro antes do leitor. Falei, peraí, isso aqui ele já está diluindo um poema lá que ele reciclou e tal, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. E não faz sentido mesmo, né? Mas dá caldo, dá muito, tá? Eu tenho uns 3 livros aí inéditos sobre Brasília, ainda que... eu tenho um projeto que é para a vida toda, mas só parou em Ceilândia. Era um poema para cada cidade satélite, ou cada região administrativa, né? Eu fiz um chamado 8 poemas para Ceilândia, que era um folhetinho, mas aí são 19 cidades há 19 anos, um por ano, né? Vou lançar um livro por ano, um para Taguatinga, São Sebastião, para Santa Maria, para Planaltina, para Sobradinho, né? Contando a história, o poema na forma poética, né? Mas dá. Brasília, eu ainda quero escrever muito sobre Brasília, porque é uma forma de eu retribuir também. A cidade me deu muito, sabe? Me acolheu, não me acolheu, me rejeitou, mas depois me acolheu, né? Eu acho que a cidade me acolheu. E uma coisa interessante na nossa geração de artistas aqui de Brasília é uma coisa que já começou, que vai levar séculos, é dissociar Brasília da ideia de poder. Eu ando por aí, andei por um programa do Sesc aí, no Nordeste, você é lá da terra do Renato Russo, falei, opa, do Legião Urbana, quer dizer, né, referência, né? Quer dizer, porque Brasília, aconteceu uma coisa muito interessante com Brasília, ela começou capital e virou cidade depois, está virando cidade, está no processo, né? Ela começou capital, né? Então ela começou com o carimbo do poder, ela tem uma ligação umbilical com o poder muito forte, e ela nasceu para o poder, realmente, foi planejada para o poder. E Brasília também é poder, né? E muitas outras coisas. E aí, ela está nesse processo orgânico de virar cidade, e está virando. Hoje, Brasília já é quase uma cidade, já podemos dizer.
Até porque ela se rebela já desde seu nascedouro, né? Quer dizer, a criação da cidade... Antigas cidades satélites, hoje regiões administrativas, é uma certa rebelião da própria cidade, das pessoas que se negaram a sair, o Núcleo Bandeirante, Itaguatinga, o Guará, são frutos disso, né? Vila Planalto, que se fixa, né? Quer dizer, a rebeldia está no sangue da cidade e da poesia da cidade.
Muito,
também.
Muito. A rebeldia está presente na negação do traço, do risco. Né? Eu cheguei aqui, as pessoas me falaram, a cidade está pronta. Eu falei, como assim? Não, aqui você vai trabalhar, aqui você vai morar e aqui você vai se divertir. Né? Falei, não, peraí, não é... Não, como assim? Né? Quer dizer...
Vamos inverter. Não,
é, e a construção dessa identidade é cotidiana, né? Mas ela é, nós temos o poder, né? Nós temos a burocracia, tanto que o melhor rock brasileiro, eu acho que é do Legião e do Plebe Rude, realmente, do Capital Inicial, na fase inicial, né? Então, eu acho que o Brasil instiga a rebeldia porque tem aquela coisa da imposição, né? E eu acho bom isso, porque as pessoas falam para mim, pô, mas você malha. Não, eu tenho uma visão crítica porque eu adoro a cidade, se eu não gostasse da cidade eu ignoraria, né? Quer dizer, eu acho que Brasília é um modelo, Brasília é uma tentativa, Brasília é um experimento, Brasília é um experimento modernista e nós somos todos cobaias, né, desse experimento, né, que tem coisas boas, coisas ruins, mas que é uma nova, é uma proposta, tá? É uma proposta, né, do Le Corbusier, no fundo, né? Brasília é a tradução da Carta de Atenas, de 1938. Então, e a gente reage a isso, eu reajo a essas, e a gente tenta fazer essas intervenções, né? No fundo, humanizar a maquete. Eu acho que, no fundo, é isso. E dissociar a Brasília da ideia de poder que vai levar séculos. Mas já começou. Já começou.
E também está em processo.
Está em processo. Né? Nada está no fim. Tudo tá... A pessoa falou assim, e a cidade? E Brasília, a cidade utópica? Eu falei, a utopia é permanente. Ah, a utopia não deu certo. Deu, está dando certo. Quer dizer, ela... Não existe assim, ah, não deu certo. Puta. Não, a utopia é permanente.
Até ela precisa para se renovar.
É, claro.
Nicolas, obrigado aqui pela sua participação no Leituras e que Brasília continue.
Não, falar de Brasília me chama. Falar de Brasília, eu sou um militante de Brasília, né? Obrigado.
Maravilha.
Valeu.
Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, basta ir à página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube e procurar por Leituras. Você também poderá ver outras edições do programa. A poesia chega a autores e livros com Marluce Ribeiro e O Encanto de Versos. Hoje, ela fala do poeta modernista Raul Bopp.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje trazemos para você a poética de Raul Bopp, poeta modernista que viveu de 1898 a 1984. Poeta da primeira geração do modernismo, de seus escritos mais antigos, selecionei para você o soneto Gota d'Água. A luz rompe matinal, cintila, a gota d'água que outra gota preme. Célula máter, pérola ou pupila, treme e cintila, ora cintila e treme. Presa na ponta de um pecíolo estreme, de radiação de uma ágata intranquila, toda beijada pelo sol vacila. Delicadeza líquida que freme, pranto da terra e às vezes pranto humano, daquele pranto amargo que germina no fundo da alma em cada desengano, dorme no orvalho e brinca entre abrolhos, sobe rumo do céu quando há neblina, desce desfeita em lágrimas dos olhos. Considerada sua obra-prima, Cobra Norato é uma obra épica, publicada em 1931, que traz a beleza mitológica da Amazônia. Ouça agora trecho do poema 11. Acordo, a lua nasceu com olheiras, o silêncio dói dentro do mato. Abriram-se as estrelas, as águas grandes se encolheram com sono. A noite cansada parou. Ai, compadre! Tenho vontade de ouvir uma música mole, que se estire por dentro do sangue. Música com gosto de lua e do corpo da filha da rainha Luzia. Que me faça ouvir de novo a conversa dos rios, que trazem queixas do caminho. E vozes que vêm de longe, surradas de ai, ai, ai. Ando com uma jurumenha que faz um dóizinho na gente e mexe com sangue devagarinho. Da leva de poemas ligados à terra, Raul Bopp escreveu Caboclo. Caboclo triste, de cara enrugada, fica sentado à porta do rancho. Fuma, não conversa com a mulher. Os olhos endureceram naquela solidão da linha do mato mutilado a machado. O escuro apaga as árvores. Fogo desanimou na cozinha. Mia um gatinho magro no terreiro. Miséria. Queixam-se os sapos naquele silêncio enorme. Nada lhe adoça os pensamentos apagados. Alma copiada pela geografia. Cresce a área das derrubadas, áspera, eriçada de tocos de árvores. Caboclo cisma, dentro do seu horizonte limitado pela linha do mato. Fuma um cigarro lento. Miséria. Sérgio Brito escreveu que miséria é miséria em qualquer canto. É o que você ouve na canção Miséria, interpretada pelos Titãs.
Miséria, miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto, filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar de esperanto. Miséria, miséria, em qualquer canto, todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Em qualquer canto, riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto, fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Cores, raças, castas, crenças, riquezas são diferenças.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe enviando dicas de assunto, críticas e também elogios pelo WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.